buscam assegurar a igualdade de oportunidades entre as candidaturas. Está proibido nomear, contratar, dispensar sem justa causa ou transferir servidores públicos, transferir voluntariamente recursos da União aos estados e dos estados aos municípios, fazer publicidade institucional e pronunciamentos em rede de rádio e TV, contratar shows para inauguração de obras e nem comparecer a essas inaugurações. Canais oficiais também precisam omitir nomes, imagens ou slogans de autoridades que estejam em campanha eleitoral. As regras completas estão em tse.jus.br.
Legislação e jurisprudência trabalhista buscam combater a discriminação contra trabalhadores que sofrem com o alcoolismo. Além de comprometer o desempenho profissional, a saúde física e mental, a doença pode resultar em dispensa discriminatória.
Embora a dependência possa evoluir de forma silenciosa, ela causa a diminuição da produtividade, faltas repetidas sem justificativas, violência como assédio moral e agressões e aposentadoria precoce.
Quando a empresa tem conhecimento da condição, a demissão pode ser considerada discriminatória, de acordo com a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho.
Só em 2025, dos mais de 522 mil processos julgados no TST, 3.641 foram sobre esta situação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário analisa pena maior para violência sexual digital contra crianças.
Violência contra jornalistas nas eleições preocupa especialistas.
Prorrogadas MPs que tratam da taxa das blusinhas e de subsídios aos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Garantir mais recursos para ações voltadas à infância e à adolescência pode passar a ser uma prioridade no orçamento público.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que inclui políticas para crianças e adolescentes entre os investimentos obrigatórios das emendas de bancada estadual. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
As emendas de bancadas estaduais são recursos do orçamento direcionados coletivamente por deputados e senadores de um mesmo estado para áreas consideradas prioritárias. A lei já prevê uma lista de setores preferenciais e um projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, inclui políticas públicas para crianças e adolescentes entre as urgências. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, foi favorável ao projeto. Ele teve seu relatório lido na CDH pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Ao prever expressamente as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes nas ações prioritárias das emendas de bancada estadual, a proposição corrige lacuna significativa e assegura a alocação de recursos indispensáveis à promoção da dignidade e desenvolvimento pleno desse grupo vulnerável.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes também foi tema de um debate na comissão.
Os convidados discutiram medidas para aprimorar as políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Repórter César Mendes.
No debate da Comissão de Direitos Humanos, Juliana de Souza Nunes, do Instituto Mãos Solidárias, que atua no Distrito Federal, contou um pouco da sua própria história de vítima de violência.
Eu fui abusada pelo meu padrasto. O delegado, ele me olhou e falou o seguinte para mim: você sabe que seu padrasto ele pode sair. Sabe o que eu senti naquele momento? Que não tinha proteção.
A senadora Damares Alves, do republicanos do Distrito Federal, revelou ter sido ela também vítima de violência infantil.
A violência que sofremos na infância, ela não nos define, são as nossas escolhas. Eu também sou sobrevivente da violência.
Para a juíza Cati do Prado, o maior desafio do Brasil na proteção de crianças e adolescentes é transformar o sistema normativo em direitos efetivamente vividos. Renato Godoy, do Instituto Alana, defendeu a aprovação do projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que assegura o direito das crianças à natureza, em análise na Comissão de Meio Ambiente.
E o Senado pode dar um novo passo no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Os senadores analisam nesta terça-feira um projeto que endurece as penas para esses crimes, inclusive quando há uso de inteligência artificial, e cria novos instrumentos para acelerar as investigações.
Outro projeto em análise no plenário nesta semana amplia a divulgação do Ligue 180, canal de atendimento e denúncia de casos de violência contra a mulher. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana uma proposta que prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes, inclusive nos casos em que é utilizada a inteligência artificial. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena material com violência sexual é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto aumenta essa punição para 3 a 6 anos de reclusão e multa. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, deu mais detalhes.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra criança e adolescente.
Também pode ser votada a proposta que estabelece diretrizes para as atividades de inteligência no Brasil, definindo conceitos, funções e procedimentos para obtenção, análise e disseminação de informações. Outros itens na pauta da semana tratam da transferência automática do valor da pensão alimentícia diretamente para a conta do beneficiário ou do seu representante legal, da obrigatoriedade da divulgação do serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180, e de um acordo de coprodução cinematográfica entre Brasil e China.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade de 2 medidas provisórias editadas pelo governo federal. Uma delas acaba com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50, conhecido como taxa das blusinhas.
A outra concede subvenções a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Com a prorrogação, o Congresso terá até o fim de setembro para votar as duas propostas.
A segurança dos jornalistas na cobertura das eleições gerais de 2026 foi debatida no Conselho de Comunicação Social do Congresso.
A audiência destacou as medidas de proteção desses profissionais. Repórter Patrícia Oliveira.
Os participantes enfatizaram o ambiente hostil que marca a atuação da imprensa nesse período dentro e fora das redes sociais. Entre 2010 e 2022, ao menos 35 jornalistas foram assassinados no Brasil. O repórter Pedro Rafael Vilela destacou que nas coberturas eleitorais, muitas ameaças partem dos próprios políticos e assessores.
É retirar assuntos da agenda pública por meio da intimidação. Por isso que a violência contra jornalistas tem essa dimensão política, né? Ela busca restringir a circulação de informações de interesse coletivo.
Daniele Reis, do Observatório da Violência contra Jornalistas, detalhou o protocolo de recebimento de denúncias e investigação dos crimes.
Ele institui procedimentos de preservação de prova, inclusive as provas digitais, de escuta adequada, de sigilo das fontes, com vistas à redução da impunidade.
Para registrar violações à liberdade de imprensa, as denúncias podem ser enviadas diretamente pelos canais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a revisão da legislação sobre as bets e medidas mais rígidas para conter a expansão das apostas. Segundo ele, o crescimento do setor tem provocado graves impactos sociais e econômicos e a proibição da atividade seria a forma mais eficaz de proteger a população.
Os impactos das apostas esportivas no Brasil foram debatidos em audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. De acordo com o parlamentar, O encontro reuniu representantes do governo, especialistas e entidades da sociedade civil para discutir medidas de enfrentamento aos prejuízos causados pelas bets.
Infelizmente, falta de aviso não foi. Nós votamos contra, somos minoria, mas temos que consertar. O Senado tem que consertar isso, no meu modo de entender, proibindo a jogatina, qualquer que seja, no nosso território nacional.
Já o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, defendeu por videoconferência a aprovação da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6-1.
O parlamentar, que acompanha a Copa do Mundo nos Estados Unidos, disse que não se licenciou do mandato para poder votar a favor da proposta, caso ela entre na pauta do plenário do Senado.
Todos os anos, milhares de peregrinos percorrem a pé ou de bicicleta o caminho da fé em direção ao Santuário de Aparecida. Agora, esse percurso passa a ter reconhecimento oficial como roteiro turístico.
A lei sancionada pelo governo e de autoria do senador astronauta Marcos Pontes fortalece o turismo religioso, cultural e rural em mais de 70 cidades de Minas Gerais e São Paulo. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
O Caminho da Fé agora é reconhecido oficialmente como roteiro turístico. A rota reúne mais de 70 cidades de Minas Gerais e de São Paulo e tem como destino o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior paulista. A lei teve origem em projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Para ele, o reconhecimento pode atrair investimentos e melhorar a estrutura para os peregrinos.
Isso vai atrair investimentos para essas cidades, mais negócios, mais possibilidades de desenvolvimento. Nós vemos na Europa o caminho de Compostela. E por que não a gente ter todo esse desenvolvimento no nosso país também?
O ramal principal começa em Águas da Prata, passa por cidades mineiras e paulistas e segue até Aparecida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 39 mil romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra em 2025, no feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta sobre a adaptação de moradias às pessoas com deficiência.
A comissão aprova prioridade para cidades atingidas por eventos climáticos.
Deputados analisam criação de Força Nacional para o combate a desastres.
Boa noite. O projeto que institui agrupamento especial de bombeiros para combater catástrofes avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto do deputado Lúcio Moschini, de Rondônia, que institui uma Força Nacional Integrada de Combate a Emergências. Essa força será composta por bombeiros militares estaduais que deverão receber treinamento especializado para enfrentar qualquer tipo de desastre. Pelo texto aprovado, a Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres funcionará em regime de cooperação entre a União e os Estados. Assim como ocorre atualmente com a Força Nacional de Segurança Pública, a Unidade Especial de Bombeiros deverá ser acionada pelo governador do estado atingido pela catástrofe. A atuação do grupo também poderá ser solicitada por um ministro de Estado. Como explica Lúcio Moschini, o objetivo da proposta é equipar o país com um grupo de socorro treinado e com comando centralizado, capaz de dar respostas rápidas em casos de emergências.
Essa instituição, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter estrutura organizacional, ela tem que ter treinamento, tem que ter comandante. E não precisa fazer nenhum concurso, basta que os estados se habilitem para fazer parte dessa Força Nacional, envie seus membros, esses membros serão treinados dentro de uma instituição totalmente regulamentada, com hierarquia, e quando sim houver a necessidade, essa Força Nacional será acionada, vai tomar as providências necessárias de acordo com o desastre.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, a gestão e o treinamento do grupo serão compartilhados entre os Ministérios da Integração, do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública. O financiamento virá de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do orçamento do PrevFogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, e do Sistema Nacional de Defesa Civil. Na Comissão de Segurança Pública, o relator, deputado delegado Bruno Lima, de São Paulo, promoveu pequenas mudanças no texto. Dentre elas, alterou o nome do Grupamento Especial de Bombeiros. O texto inicial previa Brigada de Mobilização Nacional. Foi o relator que propôs renomear o grupo para Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres. Segundo o delegado Bruno Lima, a alteração visa adequar a iniciativa à realidade federativa e ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O projeto ainda passará pela análise de 4 comissões da Câmara. Se aprovado, terá de passar também pelo Senado antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Comissão aprova a proposta que prioriza municípios atingidos por desastre climático em emendas de bancadas. Vamos saber mais sobre a matéria com a repórter Júlia Lopes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que determina prioridade nas emendas de bancada estadual ao orçamento federal para os municípios atingidos por calamidades climáticas reconhecidas pela Defesa Civil Estadual nos últimos 5 anos. As emendas de bancada são destinadas a projetos estruturantes nos estados e no Distrito Federal. Pelo texto aprovado, os recursos poderão ser direcionados a obras de infraestrutura mais resilientes, com uso de tecnologias inovadoras, sistemas eficientes de drenagem, materiais mais duráveis e soluções de energia limpa, reduzindo os impactos de eventos climáticos extremos. O relator do projeto, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destacou a importância da correta distribuição desses recursos para fortalecer os municípios mais vulneráveis.
Os municípios afetados com problemas climáticos têm diversos problemas para enfrentar. E, naturalmente, a celeridade dos recursos faz com que os prefeitos possam planejar, né, a reconstrução do seu município, possa fazer com que os recursos cheguem na ponta.
A proposta também ressalta que infraestruturas adaptadas às novas realidades climáticas ajudam a proteger vidas e patrimônios, além de atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento local. Em janeiro deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 137 cidades afetadas por desastres, como estiagem, seca, vendavais, granizo, inundações e incêndios florestais. O Ministério lembra que municípios com reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A proposta altera a Lei Complementar 210 de 2024, que trata da apresentação e execução das emendas ao orçamento, e agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Ciência e Tecnologia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifesta apoio ao projeto que proíbe as apostas esportivas online, conhecidas como bets. O parlamentar alega que esse tipo de jogo provoca endividamento, dependência psicológica e problemas de saúde mental.
Na avaliação de Helder Salomão, a regulamentação das plataformas digitais é um passo importante para combater práticas que prejudicam as famílias brasileiras. Para ele, a regulação das redes sociais não restringe a liberdade de expressão, mas coíbe o cometimento de crimes digitais.
Sargento Faur, do PL do Paraná, também critica as apostas online e ressalta que votou contra a proposta que regulamentou o setor. Segundo o parlamentar, as bets provocam o endividamento e prejuízos financeiros para muitas famílias brasileiras.
Sargento Faur alerta ainda para os riscos do jogo compulsivo. O deputado orienta pessoas com sinais de dependência a buscar ajuda profissional.
Educação.
Ranieri Paulino, do Republicanos, defende a criação da Universidade Federal do Brejo, com sede em Guarabira, na Paraíba. Segundo ele, a instituição atenderia uma demanda histórica da região e pode ampliar o acesso ao ensino superior público, além de impulsionar o desenvolvimento local.
Ranieri Paulino propõe ainda que o Hospital Regional Antônio Paulino Filho funcione como hospital-escola. Ele argumenta que a iniciativa contribui para qualificar o atendimento no SUS e ampliar a oferta de médicos e enfermeiros no interior da Paraíba.
Habitação.
Comissão da Câmara aprova a proposta que prioriza a adaptação de moradias para pessoas com deficiência em programas habitacionais. A repórter Sofia Peçanha tem mais informações sobre a iniciativa.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que anteriormente priorizava a pessoa com deficiência ou seu responsável na aquisição de imóvel para moradia própria, sendo reservados no mínimo 3% das unidades habitacionais. O autor do projeto, o deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, entende que não se trata apenas do direito à moradia, mas sim do direito à moradia digna, ou seja, um lar que seja seguro, saudável, habitável e acessível em todos os aspectos. O projeto sugere que a alteração não modifica o percentual mínimo de 3% estabelecido por lei, já que cada programa habitacional apresenta demandas específicas. O texto alerta que o aumento desse percentual poderia gerar custos desnecessários aos entes federativos, sem garantir que todas as necessidades fossem efetivamente atendidas. Dessa forma, a medida propõe que, caso haja demanda superior ao mínimo estabelecido, o responsável pelo programa habitacional promova as adaptações necessárias em unidades já construídas ou em construção, garantindo assim que todas as pessoas com deficiência interessadas sejam atendidas. O deputado Duarte Júnior, do Maranhão, relator na comissão, reforçou que, em relação a edificações multifamiliares, o estatuto já prevê que a pessoa com deficiência e seu responsável tenham acessibilidade garantida nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais.
Garantir que essas construções sejam acessíveis. Mais recentemente, a gente aprovou algumas alterações no programa Minha Casa Minha Vida e um ponto que foi inserido foi exatamente esse, para que tivesse a certeza inequívoca de que essas construções fossem acessíveis e as pessoas com deficiência, no caso das moradias verticais, nos prédios, pudessem ter ali os primeiros andares, os térreos, priorização das pessoas com deficiência.
O direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que abrange diversos fatores, como habitabilidade, acessibilidade, localização adequada, infraestrutura, dentre outros. Agora, o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedindo a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Votação.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, critica parte da oposição por obstruir a votação do projeto que tipifica o crime de misoginia. A deputada considera que a medida é um instrumento de combate à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Fernanda Melchiona também cobra o avanço de outras pautas em tramitação no Congresso, como a instalação da CPMI sobre o Banco Master e a votação do projeto que prevê a redução da escala de trabalho. Para ela, essas propostas respondem a demandas relevantes da sociedade.
Ismael, do PL de Santa Catarina, manifesta preocupação com a proposta que cria o crime de misoginia. Na avaliação do deputado, a redação da proposta pode gerar interpretações amplas e afetar direitos como a liberdade de expressão religiosa, de consciência e de ensino.
Ismael defende, então, o fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, com ampliação da rede de acolhimento, capacitação de agentes públicos, produção de dados, apoio às vítimas e campanhas de conscientização.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, defende projeto que cria o auxílio financeiro mensal para mães atípicas. Na explicação da deputada, a medida oferece apoio financeiro às mães que deixam o trabalho para cuidar de filhos que exigem acompanhamento permanente.
Carla Dixon acrescenta que o benefício seria concedido independentemente do benefício de prestação continuada, o BPC. Para ela, a medida reconhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias atípicas e amplia a rede de proteção a essas mães.
Transportes.
Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados a passar por vistoria periódica. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que estabelece a vistoria veicular periódica para carros com mais de 5 anos de fabricação. Atualmente, essa vistoria é exigida apenas em ocasiões específicas, como durante a venda do veículo. A proposta consolida no Código de Trânsito Brasileiro várias regras que hoje estão dispersas em resoluções do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A vistoria passaria a integrar a verificação de itens de segurança com o controle de emissão de poluentes e ruídos. Também seria exigida em casos de recuperação de veículo roubado e suspeita de clonagem. A condução de veículos sem vistoria obrigatória ou com laudo de reprovação se tornaria infração grave na carteira de habilitação com multa de R$ 195,00 e retenção do carro até a regularização. A proposta é do deputado Fausto Pinato, que rebate algumas críticas que o texto recebeu nas redes sociais.
Quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, né? Ter um comércio de autopeça de carros mais velhos nisso e mexeu com pessoas realmente que estão ligadas ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos. Então eu queria dizer ao cidadão. Aquele cidadão mais pobre não onera nada.
A proposta de vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação foi aprovada na Comissão de Viação e Transporte, com ajustes feitos pelo relator deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O texto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora! Justiça.
Projeto de Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, endurece o combate à corrupção sistêmica. A proposta, segundo ele, prevê a responsabilização de agentes públicos e de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.
O parlamentar afirma que a iniciativa fortalece os mecanismos de transparência e fiscalização no poder público. Paulo Soares também defende a apuração de denúncias de corrupção e diz que pretende atuar no Congresso em defesa do combate aos desvios de recursos públicos.
públicos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sugere o endurecimento das regras sobre a guarda de dinheiro em espécie por agentes públicos. O deputado sustenta que valores elevados encontrados em operações policiais levantam suspeitas sobre a origem dos recursos.
Para Chico Alencar, a manutenção de grandes quantias de dinheiro em espécie, principalmente em períodos eleitorais, compromete a transparência da administração pública. Ele considera que a medida fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na atuação de agentes públicos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, defende as investigações sobre supostos recursos do Banco Master destinados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. Ele diz que é necessário esclarecer a origem, a destinação e a aplicação dos valores envolvidos.
O Tony de Paula reforça que as investigações devem alcançar todos os agentes políticos, independentemente de posicionamento ideológico. Ele também manifesta confiança na condução do caso pelo ministro André Mendonça e defende a transparência na apuração dos fatos.
Segurança Pública.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, defende o enquadramento das facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, frente à decisão do governo estadunidense de sancionar cidadãos e empresas brasileiras ligadas a esses grupos.
Na opinião de Messias Donato, a medida é urgente para sufocar os negócios ilícitos dessas organizações no país. O congressista critica ainda a relutância do governo brasileiro em classificar como terrorismo as táticas de pânico e de submissão que esses grupos impõem à sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o serviço digital de seguro-desemprego para trabalhadores formais. A auditoria identificou limitações no atendimento ao público, demora na análise de recursos e falhas de integração entre sistemas. O tribunal constatou que empregadores precisam inserir os mesmos dados no Empregador Web e no E-Social, duas plataformas do governo usadas para registrar informações trabalhistas. Essa duplicidade aumenta o risco de erros e pode dificultar o acesso de trabalhadores ao benefício. O TCU determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego adote medidas em 180 dias para integrar o serviço de seguro-desemprego ao E-Social. O objetivo é tornar o processo mais simples, rápido e eficiente para trabalhadores e empregadores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tennyson Del Rey. Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Vamos lá, 8 horas, mais um minuto, boa noite, segundo, 6 de julho, ano 2026, é, rapaz, acabou o sonho, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca, Brasil eliminado, já discutimos muito isso ontem no nosso pós-jogo, mas vamos discutir mais, né? Falar de renovação, se não houver renovação e principalmente mudar a mentalidade, mudar a mentalidade é assumir que nós não podemos ser aquele Brasil que toda Copa a gente entra dizendo somos a seleção brasileira com mais títulos que todos. Vamos buscar o Hexa. Então o Brasil tem que se limitar a entender onde paramos no tempo, onde ficamos para trás, porque todo mundo se renovou, melhorou, se atualizou e nós paramos no tempo. O engraçado é que a gente fez o papel inverso, né? Enquanto muitas seleções levaram profissionais brasileiros para descobrir o que nós tínhamos, nós agora percebemos que a nossa mão de obra brasileira não presta e a gente traz gente de fora para resolver os problemas do Brasil. Então veja o contraponto e o que acontece, a contradição de todo esse processo. Dessa eliminação, para mim, como eu já tinha antecipado ontem, o que me deixa mais feliz é o fim de uma geração de fracassados. Uma geração de fracassados, sim. Ah, e não adianta discutir que nos seus clubes são importantes. Eu tô falando de seleção. E na seleção, essa geração que chega ao final é uma geração de fracassados. Feliz por não ter que aguentar mais Neymar, Marquinhos, Casemiro, Alexandro, Danilo, dentre outros aí, Alisson, o Everton e Ederson, os três goleiros. Tafarel também, que não fez trabalho bom hora nenhuma como treinador de goleiros. E eu acho que o Brasil precisa realmente se colocar no lugar devido, de entender que o processo já não é mais o mesmo, não somos a mesma seleção de outrora, para poder justamente a gente recomeçar. Para mim, nós imediatamente deveríamos ter mandado embora o treinador Ancelotti. É a minha opinião, vou trazer a bancada para discussão, depois a gente vai falar de Bahia, de Vitória, tem entrevista, o Bahia jogou, tem amistoso domingo, Vitória também já se prepara, tem novidade, tem contratação, mas a gente precisa começar de Copa, porque ainda é um dia só após a eliminação do Brasil, então tem muito que a gente discutir sobre isso. Então, para mim, Ancelotti é o maior responsável pela derrota de ontem. Eu não culpo Neymar ontem por absolutamente nada. Eu culpo quem o levou. E eu culpo o Ancelotti, que contra o Japão acertadamente não o colocou. Ontem, misteriosamente, ele resolve colocar. E nós alertávamos. Não dá pra Neymar jogar com Casemiro. O Brasil não quer.